E hoje nós vamos estar submersos em uma história, talvez um alerta para os nossos corações, sobre um legado. Não sei quantos anos a maioria aqui tem, mas um legado geralmente acontece no fim da vida ou quando você passa a sua responsabilidade a outra pessoa. Mas Cristo, quando morreu na cruz por mim e por você, Ele deixou um legado no meu e no seu coração, que através da obra dEle consumada na cruz, hoje nós temos livre acesso ao nosso Senhor e temos a vida eterna, a hora que Ele voltar nos buscar. Você crê? Amém. Então abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 50 até o 58. E diz assim: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 51. Eu vos digo um mistério, repete comigo, um mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. 53. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, repete comigo, firmes, mais firmes, repete comigo, e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, amém? Feche seus olhos neste momento. Ó Deus, esta é a tua palavra, e nós somos a sua igreja, e que neste local o Senhor possa encontrar corações disponíveis para receber a tua palavra com alegria. Senhor, encontre em cada coração e a mim também um coração disponível para receber não somente a sua palavra com alegria, mas que a partir daqui nós possamos frutificar através das nossas atitudes. Em nome de Jesus, me usa, Senhor, que não seja mais eu neste momento, mas seja o teu Santo Espírito. Tenha liberdade entre nós. Em nome de Jesus, amém? Amém, queridos. E hoje eu quero trazer um tema sobre vitória. Quantos gostam de ter vitória na vida, alcançar vitórias e uma vida de vitória, uma vida vitoriosa? E hoje eu quero falar sobre esse legado de vitória. Mas antes de nós entrarmos nos versículos que nós lemos, eu preciso dar um breve contexto sobre essa carta que o apóstolo Paulo escreveu. A igreja de Corinto, ela foi fundada aproximadamente 50, 55 anos após o falecimento e ressurreição de Cristo. E ali, nesse lugar, a igreja de Corinto era localizada como se fosse um Paranaguá da vida. Alguém já foi em Paranaguá? É uma cidade portuária, uma cidade com muito movimento. Muitas pessoas que não moram ali acabam passando, enfim. E aquela região é uma região muito cultural, mas também que agrega muitos valores financeiros, né, por conta desse centro comercial que ali habitava. Pois então, por ser um lugar com muito movimento, muitas pessoas passavam lá, aconteceu que quando o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja, existia muita prática do pecado. A idolatria era muito forte naquele lugar. A prática da prostituição era fortemente sobre aquele lugar. Mas quando o povo recebeu a revelação, receberam a revelação do evangelho, a boa notícia, eles foram alcançados, queridos. Eles tiveram uma transformação. No entanto, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta novamente, depois de ter fundado a igreja, ali naquele lugar havia muita confusão doutrinária. Então, se você for ler o capítulo 15 por completo, você vai perceber que aquele povo, eles estavam começando a ter confusões acerca da ressurreição. Eles não estavam entendendo como assim que eu vou ressuscitar, como assim que Cristo ressuscitou. E ali começou a ter essas divergências diante da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve para instruir e dar uma arrumada ali no conflito que estava acontecendo naquele lugar. Então, ao término aqui do capítulo 15 que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução, mas ele também dá um direcionamento do que é que aquele povo precisava fazer para eles não se perderem, não fugirem da palavra, do evangelho. E aqui nós iremos passar aqui sobre alguns pontos acerca dessa instrução que o apóstolo Paulo deixou a essa igreja, mas também deixa a nós também. Amém? Vamos lá para primeiro ponto. A vitória é garantida. Quantos querem ter uma vitória garantida? Mas a vitória de hoje é espiritual, que eu quero compartilhar com os irmãos. A vitória é garantida. O nosso corpo será transformado. Nós acabamos de ler acerca que o apóstolo Paulo, ele estava falando assim: olha, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E eu gosto muito de pensar e ter essa convicção que nós temos a identidade de Cristo agora com Jesus. Amém? Você tem? E agora nós somos um espírito dentro deste corpo. Nós não somos um inverso. E quando o apóstolo Paulo, ele fala assim: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E ele dá outra instrução ali também, acerca do que aquilo que é imperecível, é somente assim que você vai herdar o reino de Deus. E o que que isso significa, queridos? Que o nosso corpo aqui na terra, nós podemos ter enfermidades, nós podemos ter lutas, nós podemos ter aqui na terra o pecado batendo na nossa porta, mas lá na eternidade nós temos a vitória garantida que o nosso corpo será transformado. Nós acabamos de ouvir o testemunho dos irmãos ali acerca da família, e o irmão falou assim: porque eu parei de beber quando eu fui no encontro, mas eu continuei fumando. E aí ele pediu essa ajuda a quem? A Jesus. E essa vitória garantida, queridos, Jesus, ele conquistou na cruz por mim e por você. Talvez você possa estar passando por alguma enfermidade. Eu até compartilhei mais cedo. Na nossa família nós temos a Bisa que está passando por algumas dificuldades. A gente leva no médico, né? A minha sogra, as tias acabam cuidando ali dela. E aí eu estava conversando ontem com a minha sogra, que aqui na terra nós não estamos ilesos de passar por alguma coisa relacionada à enfermidade. E se Deus não curar hoje? Nós precisamos focar os nossos olhos nessa vitória garantida, que o nosso corpo será transformado. No céu, querido, não vai ter enfermidade, não vai ter dor. E eu não sei se você está passando na sua família com alguém assim. Nós precisamos focar nessa vitória que foi garantida na cruz. Porque a nossa natureza, queridos, ela é corrompida por conta do pecado. E essa palavra corrompida, ela significa o original adulterado. Então, olha só, nós nascemos imagem e semelhança, fomos criados, formados imagem e semelhança de Deus. A partir do momento em que o pecado entrou na humanidade, o nosso DNA foi alterado. Mas através da obra da cruz, a vitória foi garantida, que o nosso corpo na eternidade será transformado. Então, se o seu coração está aflito nessa manhã, e tem alguém passando por isso, creia que na eternidade nós teremos um corpo sarado, um corpo curado e livre do pecado. Você crê? Esse é o legado que Jesus deixou para nós. Esse é o maior legado, o legado de vitória. E nós precisamos tomar posse. A partir do momento em que Jesus entrou na sua vida, você precisa tomar posse. Que pode passar por dificuldades, pode passar por aflições. O pecado está aí, o mundo jaz do maligno. Mas nós somos um espírito dentro de um corpo. E quando o Senhor nos buscar, vier nos buscar, o nosso corpo será transformado junto com Ele, amém? Paulo anuncia esse mistério glorioso que o povo de Corinto não estava entendendo. Como assim a ressurreição? Eles estavam focando aqui na terra. Eles estavam focando os olhos aqui. Mas os nossos olhos precisam estar fitos no céu. Irmãos, eu gostaria muito de ter lhe trazido uma palavra sobre um legado, uma vitória terrena, mas não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega a vitória que foi conquistada na cruz. Amém? Não vivemos para este mundo, mas para a eternidade. Então que nesta manhã eu e você possamos nos converter mais uma vez. Eu não sei se você saiu correndo de casa, tomou um café rápido, vamos se arrumar, geralmente lá em casa é assim, vamos aqui, vamos se atrasar. Mas você agradeceu pelo dom da graça que caiu sobre a sua vida a hora que você acordou? Que nós possamos olhar essa vitória garantida todos os dias de nossas vidas. Nosso segundo ponto, a maior vitória foi conquistada na cruz. Nós acabamos de falar um pouco a respeito disso, mas eu quero ler novamente os versos 54, a partir de 54. Que diz assim, mas quando que é... Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o mortal do que se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra. A morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E aqui nós vemos, queridos, que Cristo, através da cruz, venceu a morte. Satanás estava, vencemos Jesus. Mas quando Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte por completo. E hoje eu e você temos esse livre acesso ao Senhor. E se nós sairmos daqui, o Senhor nos levar, nós temos essa vitória garantida, que foi conquistada na cruz. Isso precisa, essa vitória aqui na terra precisa pulsar em nossos corações, queridos. Eu sei que nós almejamos muitas coisas terrenas, um trabalho estável, uma casa confortável, um carro, enfim, não sei qual é a conquista que você tanto almeja. Mas as nossas vitórias terrenas nunca serão plenas se a vitória da cruz não for suficiente. Eu não sei se você já passou por isso, ao conquistar alguma coisa e aquilo não te completar, não te satisfazer. Aí você vai para outro objetivo. Ah, agora sim, agora consegui casar. E o casamento também não completa. Consegui conquistar minha casa e também não completa. Sabe por quê, queridos? Porque as vitórias que a gente conquista aqui na terra, elas nunca serão plenas. Se a obra da cruz não for suficiente para mim, para você. Isso precisa pulsar em nosso coração. Pulsar em nosso coração que a obra da cruz é suficiente. E as demais coisas são acrescentadas de fato. A palavra de Deus diz que nós, sendo pais maus, sabem dar boas coisas aos filhos. Quem dirá o Pai, o bom Pai que está nos céus, Será que Ele não vai querer proporcionar a nós, seus filhos, coisas boas? Só que é o inverso, queridos. Isso precisa ser uma consequência. A vitória que foi conquistada na cruz, ela precisa ser suficiente nessa manhã. Então que nós possamos falar: Jesus, se faça suficiente na minha vida nessa manhã. E isso precisa ser uma prática, queridos. Todos os dias nós precisamos trazer à memória. Eu sempre costumo falar em casa com os discípulos que a nossa mente foi feita para esquecer. É ou não é? O HD pequeno. Depende, né? Eu esqueço. Minha pastora também esquece às vezes. Enfim, algumas pessoas têm memória melhores, enfim. Mas a nossa mente foi feita para esquecer. Calcula quantos anos você tem. Você lembra de tudo? Não lembra. Por isso nós precisamos lembrar todos os dias dessa vitória que te tirou do pecado, dessa cruz que te tirou, que trouxe a salvação e hoje te proporciona esse livre acesso a Deus e o futuro na eternidade. Amém? Nós acabamos de ler ali que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas o que seria esse aguilhão? Se você for pesquisar, a forma literal, ela é uma ferramenta para conduzir gados, bois, até uma carga. Vocês conseguem lembrar, né? Eu sempre vejo isso na... Como que era? Esqueci o nome daqueles jornais que apareciam domingo de manhã bem cedo. 6 horas. Globo Rural, isso aí. Ali eu aprendi o que era um aguilhão que conduzia. É a partir do momento que eu pensei, meu Deus, um aguilhão, ele simboliza o pecado que nos leva à morte, gente. Isso é muito sério. O pecado conduz o ser humano, a humanidade, à morte. E aí a palavra de Deus me diz assim, a morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que te conduz à morte. Cristo conquistou a vitória na cruz, esmagou a morte, e hoje nós temos essa garantia que o nosso corpo será transformado quando o Senhor nos buscar, e que a maior vitória foi conquistada na cruz. Mateus 6, 19 ao 21 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não dominam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E nessa hora eu quero que você feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. E repita essa oração comigo: Senhor Jesus, eu te faço um convite para entrar em meu coração e a partir deste momento, o Senhor ser o meu tesouro, em nome de Jesus. Amém? Essa foi a maior vitória. E a partir de hoje, queridos, nós precisamos colocar em prática. Cristo é suficiente. Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Como eu bem falei, nós precisamos entender que a obra da cruz é suficiente e as demais coisas vêm. A maior vitória que você pode ter aqui na terra é a vitória da salvação, de conhecer a Cristo e também deixar um legado. Aquela pessoa do seu trabalho, aquela pessoa lá da sua família, esse é o maior legado que você pode deixar, independente da sua idade. É você levá-lo a conhecer essa vitória que foi conquistada lá na cruz. Nosso terceiro ponto, a gratidão nos leva à fé firmes. Repita comigo, a fé firmes. Mais firmes, irmãos. A fé firmes. Isso aí, tem uns bem firmes na fé. E no verso 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está reconhecendo. Eu até destaquei, mas graças a Deus. A graça de Deus sobre nós não é nosso, não é um mérito nosso, não é uma conquista nossa. É um dom gratuito de Deus sobre nós. E aqui o apóstolo Paulo, ele, em forma de reconhecimento, eu até trouxe o que significa a palavra gratidão. É um sentimento de reconhecimento. Veja só que poderoso. Nós reconhecermos todos os dias o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Reconhecer que a vitória conquistada na cruz é o suficiente. Porque quanto mais nós trazemos a nossa consciência, nós não vamos esquecer tão cedo. Nossa mente foi feita para esquecer. Muitas coisas nós já esquecemos. Mas essa verdade, que graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor, precisa ser uma prática em nossas vidas. Amém, queridos? A gratidão nos move a viver firmemente uma fé inabalável. Firmemente. E é por isso a necessidade que eu e você temos de reconhecer, para que a nossa fé permaneça. Para que a nossa fé permaneça bem pontagrossense, bem firme. Firme. Um coração grato permanece firme quando tudo abala. Pode vir dificuldade, pode vir enfermidade, pode vir a escassez, mas se nós temos um coração grato, a gratidão nos leva a essa fé firme. Por isso nós precisamos reconhecer e talvez voltar lá no nosso primeiro amor, lá na nossa primeira experiência que nos fez entregar a nossa vida verdadeiramente para Cristo. Isso precisa ser uma prática. No dia bom, eu sou grato. Mas e no dia mal? A palavra de Deus, queridos, diz que no mundo tereis aflições. Eu gostaria muito de trazer aqui diante a palavra, queridos, se convertendo, entregando a sua vida para Jesus, nunca mais terá lutas, mas não é isso que o Evangelho diz. Então, se um dia você está num dia bom, você permanece? No dia mal, você permanece? No dia mal, de novo, você permanece? E assim nos leva a ter uma fé inabalável. Amém? Nosso quarto e último ponto. Aleluia! Firmes e constantes, o legado que se constrói até o fim. Foi algo que eu falei, o legado geralmente é quando você passa ali o bastão para alguém, ou você vira um mártir do evangelho. Hoje dificilmente nós somos perseguidos como antigamente. A perseguição é muito mais leve, mas nós precisamos estar preparados. E como nós estaremos preparados para alcançar essa vitória que foi conquistada na cruz? Permanecendo firmes e constantes. Porque o legado, queridos, ele se constrói até o fim. Jesus, quando morreu na cruz, foi consumado seu propósito ali na cruz. Ali foi o legado ainda? Mas quando ele ressuscitou, ali então nos foi deixado que ele venceu a morte, que ele conquistou um alto preço, mas ele ressuscitou para pegar as chaves do inferno e agora está com ele. Amém? Paulo, ele termina chamando o povo à perseverança, e eu quero estar lendo lá com vocês. No verso 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Sede firmes e constantes. Se nós não formos firmes e constantes, existe uma grande probabilidade de nós não chegarmos até o fim. E isso é um alerta a nós. Que o ser humano, quando se converte, tem agora a identidade de filho sobre ele. Nós precisamos entrar na prática de ter uma vida firme, constante e abundante na obra do Senhor. O legado de vitória, ele se expressa em uma vida dedicada a Deus. Então, se eu estou num dia bom, eu permaneço. Se eu estou no dia mau, eu permaneço. Se eu estou no outro dia mau, eu permaneço. Isso precisa estar em nosso DNA, queridos. Firmeza, profundidade, balança o barco, sopra o vento sobre nós, mas nós permanecemos firmes. E permanecendo firme, dia após dia, isso nos traz uma constância. Eu acredito que aqui na igreja não acontece, é lá na outra, que eu nem vou falar o nome. Da pessoa, hoje eu estou bem com Jesus, amanhã eu não estou bem com Jesus, hoje eu estou feliz com Jesus, agora eu não estou feliz com Jesus. Nós precisamos trabalhar isso em nosso coração. E nós estamos aqui para aprender, na palavra de Deus. Como que eu faço para chegar até o fim dessa vitória que foi conquistada na cruz? Permanecendo firme e constante. Precisa ser uma característica do cristão, ser firme e constante, no dia bom ou no dia mau, na prosperidade ou na falta dela. E eu não digo só financeiramente, de tudo, todas as conquistas aqui na terra. Queridos, ser firme e constante nos levará a obter esse legado. Quantos já passaram aqui entre nós querendo levar outras pessoas a Cristo, mas não permanece. Não permanecem firmes, não permanecem constantes e se afastam do propósito. Se afastam novamente do Senhor. Porque nós nascemos para a glória de Deus. E esse chamado à perseverança é um alerta para nós, igreja. Quais são as vitórias que nós temos buscado aqui na terra? A vitória da cruz, ela precisa ser suficiente na minha e na sua vida. Só será consumado se permanecermos firmes e constantes. E além do mais, a palavra de Deus continua na parte B aqui. Sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Ei, glória, mais alto assim. Ei, aleluia. Queridos, o seu trabalho nunca será em vão. Você investir naquela vida nunca será em vão. Mas para você também que ainda o Senhor não despertou esse desejo, você estar aqui num domingo não será em vão. Você está sendo alimentado com a palavra de Deus. E nesta manhã, queridos, eu quero trazer ao nosso coração que a firmeza e a constância são marcas de quem entendeu o legado que recebeu. Porém, nós permanecermos atuantes na obra do Senhor também nos ajuda, nos auxilia para esse legado. Vale a pena gastar a nossa vida para Deus? Vale a pena você conduzir a sua família para Deus? Vale a pena você acordar cedo e estar aqui? Vale a pena durante a semana você participar de uma célula ou fazer a sua célula? Vai valer a pena, sabe por quê? Porque você está reconhecendo, não só emocionalmente, que Cristo é o Senhor da sua vida. Nosso maior legado não é aquilo que nós fazemos. Eu posso pregar muitas coisas aqui, mas as vidas que eu levarei até a Cristo, o que eu deixarei de marcas nas pessoas. E eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez e faça essa reflexão junto comigo. Deus, ele está te chamando para uma vida de vitória, lá da cruz que ele conquistou. Eu sei que seu coração tem muitos desejos de almejar coisas aqui na terra, mas aí, querido, O Senhor, Ele nos traz um alerta nessa manhã, que a vitória da cruz, ela é suficiente, no dia bom, no dia mal, e essa vitória nos convida a uma vida de firmeza, constância e dedicação à obra de Deus. E ainda com os olhos fechados, eu quero que você faça uma análise junto comigo. Em um percentual de 0 a 100, qual é o teu nível de gratidão a Deus por entregar o seu único filho, o filho perfeito, por você? Qual é o teu nível de gratidão, queridos? Senhor, gera em nós, Senhor, um espírito quebrantado nessa manhã. Senhor, que as escamas dos nossos olhos nesta manhã caiam. E se coisas terrenas estavam nos embaraçando para viver o teu propósito, Pai, que seja cancelado, desatado, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui mais convictos da obra conquistada na cruz. Queridos, e agora eu quero que você faça essa reflexão de 0 a 100. Qual é o percentual que o seu coração pulsa essa gratidão? Pode abrir os seus olhos. Nós precisamos trazer essa reflexão. Sabe por quê? Que a nossa memória foi feita para esquecer. No entanto, a palavra de Deus diz assim: trazei à memória aquilo que nos traz esperança. E a nossa esperança, a nossa maior esperança, é uma vida eterna. Um corpo transformado, uma vida com Cristo. Amém? Que você possa sair daqui mais apaixonado pela obra da cruz. E quando você vê alguém que não tem Jesus, teu coração começa a queimar em apresentar esse legado de vitória pago lá na cruz do Calvário. Amém? Nesse momento eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos estar orando mais uma vez. Queridos, não permita com que Satanás, ele roube essa palavra do seu coração. Mas que essa palavra venha trazer um fruto de mudança sobre nós, sobre a igreja de Cristo. E que você possa sair daqui mais apaixonado pela obra da cruz. A maior vitória que nós podemos ter aqui na terra é reconhecer que Cristo morreu por mim e por você, e isso precisa pulsar dentro de nós, queridos. Nessa hora, tenha o seu momento com o Senhor. Agradeça a Ele por ter morrido na cruz para te salvar. E se necessário, queridos, lembre de onde que o Senhor te tirou. Quais eram os pecados que estavam te conduzindo à morte? Quais eram os pecados que estavam te levando, te direcionando até a morte? Mas você teve um encontro com Deus. Ou talvez nessa manhã teu primeiro encontro com o Senhor. Queridos, está na hora de nós reconhecermos que a maior vitória foi conquistada na cruz. E esse é o legado de vitória que o Senhor nos deixa. Deixa a nós, aos filhos. Se você está com a sua família, eu peço que você abrace, abrace-os. Se não estiver, coloque a mão no seu coração e comece a agradecer por esse legado de vitória. Cristo é a única coisa que nós podemos deixar aos nossos filhos, às pessoas. Que Cristo seja o centro de tudo. Oh, Espírito Santo de Deus, se move neste lugar, trazendo convencimento, convencimento da tua palavra, profundidade em nós como filhos de Deus. Obrigada. manifesta a sua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Dá a eles uma semana abençoada. Que o Senhor os visite durante as madrugadas, lembrando de onde foram tirados, resgatados, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Nos dá, Senhor, um domingo abençoado, que nós possamos te glorificar em tudo que formos fazer, Senhor. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E somente os que entenderam a maior vitória, glorifique ao nome do Senhor com aplausos, gritos e júbilo. Foi conquistada na cruz. Você crê? A sua maior vitória foi conquistada na cruz. E um dia nós estaremos com Ele. Um dia nós iremos desfrutar, Senhor, obrigado. Porque lá na eternidade nós teremos ainda mais convicção dessa vitória que foi conquistada. Que o Senhor aplique em seus corações, queridos, essa palavra. E que vivifique em seu espírito a obra da cruz. Amém? Vamos dar o nosso grito de guerra?
Sim. Deus é por nós.